Chama-se Os Bravos, é uma grande malha, muito swing deste tema tradicional dos Açores. Há versões, diria, mais tradicionais e depois há outras que mantêm também esse cunho, por exemplo, a do José Afonso também é bastante recomendável, como é evidente, como praticamente tudo do José Afonso. Esta é a visão do Filipe Furtado, um jovem açoriano que vive em Coimbra e que regressa ao Português Suave. Viva, Filipe! Mais uma vez, bem-vindo a Rome e ao Português Suave.
Obrigado, Sérgio, pelo convite, mais uma vez.
Já estamos aqui a conversar, lembro-me bem dessa conversa, não tinha a certeza da altura, fui ver os arquivos, o podcast da Rome foi em julho de 2021. Na altura falamos essencialmente do teu disco, que estava pronto, mas ias lançando o disco de forma espaçada. Tinhas alguns temas que ias apresentando, e este, há pouco estávamos a falar, antes de irmos para o ar, este Os Bravos, que é um dos meus preferidos, está disponível, por exemplo, nas plataformas de streaming, mas curiosamente foi sacrificado e não está na edição física, em vinil, que é uma edição também já agora da marca Pistola, com quem também já destacamos o Luís Banreses, ele tem o nome de guerra, o Quitas.
Exato,
Quitas, não é? É dessa forma que é tratado. Também já foi aqui meu convidado, também já passou por cá, e já agora também fica essa referência para a marca Pistola, uma editora dos Açores. Mas na altura falávamos também deste disco, deste tema, dos Bravos, e se eu bem me recordo, estou a falar de memória, tu na altura... Ana, não era este, era o Só Perguntou à Lua, que não sabias que era dos Açores, certo?
Exato, 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 que descobri mais tarde que era uma música tradicional açoriana.
Ok, agora estava eu a fazer a confusão, são os dois temas tradicionais, na altura era sobre
sim,
esse, o
sim.
Só Perguntou à Lua, cantado pelo Adriano, também de uma forma brilhante, e que tu mais tarde descobriste que era da tua terra, dos Açores, e naturalmente ficaste também muito orgulhoso por seres também, de certa forma, depositário dessas pérolas musicais. Mas falando dos Bravos, apesar do tema ter saído do disco, ou não ter ficado incluído no disco, por questões de falta de espaço, não é? Tiveste mesmo que sacrificar
sim,
o tema,
sim.
mas este é um tema que te é muito querido e continuas a tocá-lo ao vivo, acredito.
Sim, aliás, é curiosamente um dos temas que gostamos mais, eu e os restantes elementos do trio, o Paulo, Silva e o Filipe Fidalgo no saxofone. É um dos temas que gostamos mais de tocar, não é? Porque se calhar conseguimos, é um dos temas onde conseguimos pôr a soar logo assim, como grupo, não é? A ideia que, como tocamos ao vivo, ou seja, no, na gravação já dá para ter essa ideia, mas eu lentamente fiz uma transição de tocar o tema com a guitarra clássica ou guitarra elétrica. Para passar a tocar com piano e ao teclado, dependendo das salas, não é? Mas no caso, os últimos concertos, quando tem piano e leva o cinto, quer dizer, toco o tema com os dois instrumentos e, portanto, fica uma coisa muito musculada. E eu acho que é bom, porque continua nessa visão de que, até sobre o mesmo tema de música tradicional, de eu próprio, da minha leitura, conseguir acrescentar-lhe mais nuances ou mais força. E de também essa identidade que meti na canção, se adensar de certa forma. E, portanto, hoje em dia já não a toco como aparece na gravação com a guitarra, toco com as teclas, que dá um outro power. E também permite a mim voltar a estes mundos da improvisação, não é? Ou seja, temos todos assim um background do jazz, aliás, o resto da banda até mais, o Fidalgo. Ainda está a terminar os estudos na Escola Superior de Música em Lisboa, o Paulo também estuda no Conservatório de Coimbra e, portanto, abrir-se aqui mais espaço também para mais interação com o piano do que propriamente eu, se estiver com a guitarra e, portanto, não tem hipótese de poder alinhar nesse jogo de improvisação e de criar esses espaços de conversa musical. Só é possível com um instrumento, por exemplo, como o piano, ou como um teclado, né? Um sintetizador que permite, pelo menos, uma mão livre para improvisar e para acrescentar mais coisas ao que está a acontecer do outro lado.
Dá-te essa liberdade. O disco, entretanto, já está cá fora, vais tendo algumas apresentações. O disco chama-se Prelúdio, também rodou várias vezes e vai continuar a rodar. É um disco que volta e meia a regresso. Tiveste também apresentações recentes nos Açores, no Tremor, e agora tens também uma excelente notícia que também já demos conta aqui na Universitária. Vais fazer a primeira parte dos concertos do J.J. Johansen. São dois no Porto, no
Exato.
CCOP, e um em Coimbra. Não é no Convento de São Francisco?
Não, é no auditório do
No
Conservatórios,
Auditório Conservatório.
Coimbra.
Imagino que deve estar aí quando soubeste desse dado, quando tiveste esse conhecimento, deves ter dado grandes saltos de alegria. Entretanto, vais tendo aí algum friozinho na barriga. Como é que tu encaras esta alegria, esta missão também de tocares para o J.J. Johansen? Acredito pela música que tu fazes e por aquilo que já conversamos, que seja também uma das tuas grandes referências.
Olha, o trabalho do JJ eu conhecia assim de nome, não era um artista que eu visse assim, ou que tivesse um conhecimento muito alargado, mas tinha ideia de conhecer, não é? Mas claro, como disseram, ok, abrir-se, eu fiquei logo, ok, isso é incrível, não é? Essa possibilidade. Eu acho que qualquer concerto para mim, uma pessoa fica sempre feliz, não é? Ter a oportunidade e o privilégio de abrir para outro artista, quando não nos conhecem, vêm de outra realidade e eles permitem esse espaço, já é um. Eu acho que aceitamos isso como uma tarefa nobre e como um grande privilégio, ou seja, esse artista está-nos a dar o seu espaço. E dar-nos também espaço para que possamos apresentar a nossa música ao seu público. Isso acho que é um privilégio enorme. E claro, quer dizer, depois da notícia, quando de facto fui prestar atenção e a vir com mais atenção que alguns temas, né, algumas coisas já tinha ouvido, mas assim sempre. E depois fiquei, pá, fiquei tolo, não é? Como diríamos nos Açores, porque não é? Ele tem uma discografia gigante, tem coisas maravilhosas e muito, muito diversas, não é? Ou seja, muito eclético. E quando vemos o JJ falar em entrevistas e falar sobre o percurso, não é? Quando também percebemos o universo enorme das referências musicais que tem, eu sinto que a possibilidade de ter um fim de semana que, para além de abrir os seus concertos, ainda posso privar com ele algum tempo, sinto que isso é uma oportunidade única, de podermos partilhar essas experiências. Acho que nós, enquanto músicos, queremos sempre esse espaço de partilha, principalmente com alguém que achamos que tem um percurso super interessante, super rico, super com muitos universos ou com muitos que não tem necessariamente uma catalogação fácil. E, portanto, isso é ótimo, né? Porque essas pessoas transpiram criatividade e estão sempre à procura, estão sempre isso no fundo é que eu acho, ou para mim, mas acredito que é um sentimento semelhante a muitos artistas, é um sentimento de criação, o que é que nós procuramos quando criamos. E, portanto, fiquei super feliz e na sequência de ir tocar o Tremor, saber, ok, vou pôr de propósito de tocar com ele. Deixa-me assim num sentimento ainda um pouco de incredulidade, de pensar, pá, isto não está a acontecer, não é? É que nem é só uma noite, são três. Sou tipo, ok, levei Coimbra, mas é a possibilidade de abrir os dois concertos no Porto e em Coimbra, e portanto é assim é uma dose séria de concertos, e portanto estou muito feliz e estou com muita vontade de o conhecer pessoalmente, e poder trocar algumas ideias com ele, porque eu acho que ele é maravilhoso e, portanto, são daqueles acasos, né, que se me dissessem há 10 anos atrás que isto um dia aconteceria, né, que viria um artista internacional a Portugal e eu iria abrir noites e que alguém assim com este nível de destaque, eu não, acho que não acreditaria, né? E agora as coisas acontecem, portanto, no fundo ajuda a mantermos este foco de continuarmos a criar e a querermos gravar coisas e educarmos para públicos e educarmos melhor. Eu acho que enriquece, portanto, tu dias muito bonitos Também com esse nervoso sempre miudinho, né, destas apresentações importantes, mas acho que tu até dias muito, muito bonitos, né, desde que tenho tido estas notícias destes concertos, e de que vai acontecer no futuro, né, principalmente estas 3 noites a abrir para o JJ.
Será a final de abril? Ajuda-me agora também nas
Sim,
28,
será
29.
28, 29 e dia 1 de maio, o dia no 1º de maio em Coimbra, né,
Exatamente,
aquele fim de
exatamente.
semana longo.
Vais ter aí 3 noites fabulosas, sendo que a última será na tua cidade adotiva, não é? Entretanto, já estás em
Sim.
Coimbra há muito tempo. O Jerónimo tinha falado disso. Já estás em Coimbra à volta de 10 anos, portanto, também já
Eu
tens.
acho que ele foi generoso ali 10 anos, mas na verdade eu acho que em Coimbra já sou um pai doce.
Pronto, então já tem um peso ainda maior.
Sim,
Acaba por ser também
sim,
já, de certa forma, a tua casa, não é? Tendo
sim.
essa
É,
experiência.
queria raízes em Coimbra, não é? Portanto, mas para mim é sempre, sempre ótimo. Aliás, a sala do conservatório é uma sala onde, curiosamente, eu toquei nos anos de estudo de jazz, mas, por exemplo, penso que o Paulo, que estudou mesmo, não fez o curso de jazz do conservatório, nunca mais lá voltou. Depois de que estudou, nunca mais teve a oportunidade de tocar lá, já num outro contexto diferente. E, portanto, acho que também vai ser engraçado essa ideia de eles voltarem a um sítio onde passaram horas e horas e horas e horas, mas agora não como alunos, mas a apresentar, não é, temas e a tocar, não é, com músicos. Acho que também para eles vai ser especial. É uma sala que também, lá está, nunca toquei enquanto neste sentido de projeto solo, e é uma sala lindíssima, com uma acústica incrível e super acolhedora, e portanto poder tocar lá é sempre um privilégio.
Olha, e estamos a falar de concertos e criações. Entretanto, o teu disco saiu, como já referimos, uma edição da marca Pistola, edição de vinil, para além da edição também digital, como agora é mais habitual.
Certo.
Entretanto, projetos, termos de criação, edição, tens as coisas a andar ou estás
Tenho,
focado mais
tenho, tenho.
noutras coisas?
Aliás, nós nos concertos já muitas vezes é sempre a escolha difícil de escolher repertório ou perceber, ok, dependendo da sala, se tem piano disponível ou não. Muitas vezes já apresento repertório novo que já foi escrito ao piano. Ou seja, eu acho que gradualmente fui fazendo essa transição, porque perceber que o piano me dava mais possibilidades, e portanto ando a compor muito mais ao piano do que com a guitarra. E nos concertos já apresentamos sempre temas novos, não todos os novos, ou seja, vou tentar gravar um novo disco lá para finais de junho, ainda à espera de tratar detalhes de fechar datas, mas ou seja, para breve, assim, no espaço de 2 meses, 2, 3 meses, gravar um próximo disco. E, à boa maneira, jazzística, não tem assim muitos tabus. Ou seja, eu acho que apresentar os temas ao vivo é uma boa forma de os consolidar. Ou seja, também há coisas na magia de tocar ao vivo, principalmente quando há muito esse cruzamento com o jazz, muito espaço para improvisação. Há coisas que às vezes só acontecem em concerto, e que essas coisas são boas para aproveitar depois num momento mais intimista de gravação, mesmo que façamos uma gravação live act, não é? Ou seja, tentar replicar a nossa atuação ao vivo. E portanto, nós já rodamos algum desses repertórios. Terei, espero, também algumas colaborações. É um tema que ainda temos que dar uns retoques, mas acho que na sua maioria já está feito, com a maravilhosa Luísa Frutuoso, que é a minha amiga, uma cantora fabulosa, que é uma das vozes do projeto Peixinhos da Horta, aqui de Coimbra. Também muito, com uma ligação muito umbilical, muito forte à música tradicional e às suas ramificações. Portanto, eu espero, seja nessa gravação, ter esse tema que escrevemos juntos, e que ainda vamos dar umas limadas, e pode ser que ainda apareça mais um outro, depende das as nossas sessões de criatividade. Depois, eu acho que os temas, quer dizer, às vezes há dias que tem coisas e que anoto e penso, isto pode ser bom, mas depois ainda não tem bem o rumo para a canção. Mas tem alguns temas que já estão mais ou menos alinhavados, que são certos que vamos gravar, principalmente esses que apresentamos ao vivo, e pode ser que nos concertos agora do Porto e de Coimbra, é muito provável que toquemos alguns desses temas, tem que ser tocados ao vivo, não é? Ganham outra vida. E, portanto, essas coisas estão mais ou menos alinhavadas. Pronto, eu acho que é sempre um segundo disco, não é? Já nos coloca noutro patamar e uma certa preocupação de como é que eu quero soar, como é que é o meu som agora, e tem sempre muitas ideias que vão surgindo. Pronto, e às vezes não sei muito bem, às vezes tenho uma ideia num dia, ok, se calhar vou complexificar mais a coisa, vou pôr aqui mais umas coisas entre as canções, ou se calhar alguma coisa de poesia. Não sei, até lá ainda tenho muitas ideias que vão surgindo e vão desaparecendo, aparecem, desaparecem, que eu vou notando, mas temos temas mais ou menos super estruturados já bem para gravar e que rodam ao vivo. E portanto, para já, essa o primeiro âmbito de criação. Depois vai ter também, felizmente, vai ter uns meses muito bons. Nesse aspecto, serão algumas. Terei algumas residências artísticas a partir de junho. Vou ter duas em Coimbra, uma em Ponta Delgada, embora ainda não possa revelar grandes detalhes do que é que vai acontecer. Quer dizer, em Coimbra, uma delas posso já anunciar, porque já foi divulgado, não é? Mas faz parte do ciclo de residências do Café Duplo que a Blue House organiza na cafeteria do Convento de São Francisco e que eles este ano optaram por juntar uma vez por mês a um concerto em que juntam duas bandas, né, e fazem um showcase conjunto e que trabalham em conjunto alguns temas ou o set inteiro, dependendo do que os artistas acham ou das linguagens. E vou ter a oportunidade com esta banda de fazer uma pequena residência com o João Cabrito, o saxofonista. E portanto, acho que terei assim uns também pelo menos um mês de junho e julho muito interessante nesse aspecto, né? Que no fundo não sabemos ainda o que é que vai acontecer, porque vamos estar a fazer coisas com pessoas com quem nunca trabalhamos. Mas claro, isso deixa muito muito expectante e muito feliz, né? De podermos ter o contexto e as condições certas para podermos estar só a tentar fazer alguma coisa em conjunto. Portanto, acho que vai ser muito fixe.
Portanto, vais ter um ano bem animado.
Espero.
Daqui uns meses vamos voltar a falar, parece.
Eu espero que sim, eu espero que sim. Pronto, também não sei ainda logísticas de tudo o resto, de concertos, ou seja, nem de concertos de gravação, não é? Mas eu espero que fique tudo gravado no final de junho, mais tardar, e que depois, né, eventualmente, haja novidades para quando é que sai essa segunda produção discográfica.
Muito bem, vamos continuar atentos e aguardar então novidades que tu vais criando, vais produzindo, sendo que também esse lado de residência artística pela sua imprevisibilidade, não é? Pelo desconhecido, há sempre algo desconhecido, não sabes como é que vais, o que é que resulta do trabalho com alguém com quem nunca trabalhaste, independentemente do talento das pessoas e da qualidade musical, mas depois também essas questões de fluidez, de química que tem que funcionar, mas à partida com o João Cabrita também tudo indica que serão bons resultados. É também um músico fabuloso, também presença muito
Sim,
regular aqui
sim,
nas
sim.
nossas emissões. É um saxofonista e criador e compositor de enorme qualidade. É, curioso, estavas a falar da Blue House e da residência artística e do Café Duplo há 2 semanas, talvez. Estive também aqui à conversa no estúdio também via Zoom, tal como estamos a falar agora, com o João Rui, com o John Mercy, e falávamos também dessa movida, dessa agitação que continua a haver em Coimbra. Coimbra, pelo menos do lado do rock, sempre foi muito musical, não é? Sempre foi uma referência, com as bandas à cabeça, os Teddy Boys, mas depois há uma constelação que gira à volta desses projetos: o Vítor Torpedo, o Paulo
Sim.
Furtado, o Carlos Mendes, o Caló, enfim, muita gente, e outros menos conhecidos, mas que fazem um trabalho também extraordinário. Por exemplo, o João Rui, por exemplo, também dessa trupe. Tu também acabas por estar envolvido nessa dinâmica, porque lá está, Coimbra está associado ao rock, mas há outras movimentações. Por exemplo, os Birds Are Indie, que foram também convidados do Rui Rodrigues nesta semana na Conversa Emergência, sendo mais um universo mais pop. Falaste aqui dos Peixinhos da Horta. Há pouco passei também, há uma semana, também uma jovem autora que surgiu no âmbito do MIC.
Sim,
Esqueci-me do nome dela.
está a falar da Matilde?
Matilde, eu estava com a ideia que era
Matilde
Mariana.
Mafalda. Esse é um bocado disléxico, eu às vezes tenho que ver, eu sou um bocado, mas penso que estarás a falar da Matilde, lá está, Matilde ou Mafalda são nomes difíceis, mas penso que estás a falar da Matilde, que é também, exato, a Matilde Fachada, que é também
Exatamente,
atriz,
exatamente. Matilde
como é que diz?
Fachada, exatamente. É mesmo isso. Estava com a ideia da Mariana, é Matilde Fachada, lembro-me do apelido, também fora do comum e também ligado à música, no caso do B Fachada. Mas sim, estava a falar também da Matilde Fachada. São bons exemplos de coisas que continuam a ser feitas em Coimbra, porque lá está, há esses pilares, entre criação, produção, a divulgação. Depois também não esquecendo a Lux Records, a própria loja também do Rui, a Blue House enquanto ponto de promoção, de divulgação, também de assessoria, não é? Para quem está a começar, saber como é que as
Sim,
coisas
sim.
funcionam. Tu, de certa forma, também acabas por estar ligado a esse meio.
Sim, quer dizer, eu acho que, não é? Estando também na Blue House, não é? Acho que foi sempre esse espírito de missão, que me lembro, não é? Sorri quando, ou seja, porque o meu contacto começou numa fase em que, por exemplo, a Blue House ainda não tinha agenciamento, né, porque foi lá que decidi gravar o disco, mas depois veio essa necessidade natural de, ok, temos aqui imensas bandas, uma nova geração, e queremos ajudar esta geração mais nova, a rodar, e portanto isso teve um impacto muito grande, e o trabalho que a Blue House faz ainda sustenta muito nesse sentido, que é de não só na minha visão e da minha experiência, não só de ajudar os músicos mais novos a permitir uma série de ferramentas nesta questão da profissionalização dos músicos e de ajudar às vezes ter material, não é a questão do mic, não é? De terem um palco com condições para apresentarem música, gravarem, terem um videoclipe, é isso, são ferramentas importantíssimas para que até o próprio músico possa ter mais concertos e as pessoas conheçam quem é, que tipo de som é que estão a fazer. Mas eu acho que a Blue House tem com esta geração mais nova, também tem esse papel que eu sinto para mim enquanto habitante de Coimbra, e que acho que sentimos todos, que é uma ideia perversa que a cidade tem sobre si própria, de que não acontece nada e que é uma seca. E é mentira, Coimbra tem mil coisas a acontecer, às vezes mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E a Blue House não, também tem feito um trabalho muito importante em tentar, ou seja, reunir esforços para que se usem espaços da cidade e se promova o que é feito lá, e contrariar esta ideia de que não se passa nada e que há coisas a acontecer com bom gosto, com diversidade, com muitos géneros musicais. Malta de várias idades a fazer música, e portanto isso é super importante. E claro, sinto-me um privilegiado de fazer parte dessa no fundo, família que é a Blue House, e de fazer parte dessa malta, uma geração mais nova, digamos assim, de Coimbra, que está a fazer música e que toca e que tem projetos, e portanto acho que nos revemos muito nessa ideia, né? Depois acabamos muitos, diferentes bandas, mas depois temos os laços de amizade também com os outros e vamos apoiando, e acho que isso é super importante, porque acho que também felizmente existe uma Rádio Universitária de Coimbra, uma Rádio Universitária do Minho, existem sítios alternativos que acho que estão muito abertos e receptivos à música que se faz. Mas a verdade é que se calhar os órgãos mais mainstream, até nacionais, não têm tanta abertura, né? E às vezes os polos Lisboa, principalmente Lisboa e Porto, concentram mais e às vezes parece que não sai daí. E acho que é importante quebrar essas ideias de mostrar que, okay, há música e há músicos, artistas a fazerem coisas interessantes em todo o país. E é importante destacar isso, porque às vezes parece que se fica assim umas janelas, as pessoas ficam fechadas assim numas bolhas e depois parece que essa malta que só está em Lisboa, ou seja, criaram-nos estas ligações mais periféricas, né? Porque o país não é só isso, e os músicos não estão só em Lisboa e no Porto, por exemplo. E eu acho que o Low House também é uma ajuda nesse sentido de tentar de fazer essa circulação e de sair dessas bolhas de quem está nos grandes centros, nas grandes metrópoles portuguesas, que na verdade nem são assim tão grandes, mas vivem nessas bolhas. Não sei, acho que é sempre um qualquer esforço que nos faça tocar mais e que nos faça circular e que nos faça criar cultura no sítio onde estamos ou em sítios diferentes, acho que é super importante. Acho que a Blue House tem feito um esforço incrível e às vezes super humano, tendo em consideração que alguns dos ciclos de concertos que apresento ainda hoje começaram no ano de pandemia, claramente uma tentativa de abrir as portas e de trazer novamente as pessoas a verem concertos. E o facto de ainda continuar mostra que esse esforço, né, saiu do pelo, mas compensou.
E para além disso, não é preciso ir uma banda estrangeira encher um estádio para as pessoas de Coimbra terem música.
Não, e isso, por exemplo, Sérgio, até te diria que a notícia que saiu outro dia dos 440, nem sei, são 440 mil euros, ou, eu já nem sei, porque os números são sempre um bocado pornográficos. Eu acho que isso é mesmo gozar com os artistas regionais. Isto não é com sentimento de coitadinhos de nós, é que é possível, com essas quantidades absurdas de dinheiro, fazer programação de qualidade, promovendo artistas locais, nacionais. É possível também trazer outros artistas internacionais, mas com orçamentos que são aceitáveis, que dão algumas um mínimo de condições, ou pelo menos condições aos músicos, e não estes grupos que não precisam. Quer dizer, eu não acredito que os Coldplay, sem tirar qualquer tipo de mérito, a música que eles fazem aos fãs, com o tipo de produção que têm, não precisam disso. Eles são uma máquina que fazem dinheiro por si só, vão a qualquer sítio e enchem. Eu fico sempre abismado com este tipo de apostas, dos executivos, não é? Que têm sempre uma visão muito desligada do que é fazer cultura e programar e as estruturas locais. E, portanto, acho que qualquer artista local, independentemente se é um amador ou principiante, se há malta que já anda em concertos e em tours internacionais, acha que aqueles valores, este tipo de depois é pornográfico, porque com esse dinheiro era possível fazer tanto mais, não só pela música, mas pelo teatro, pelas artes performativas, as artes visuais. Quer dizer, Coimbra tem imensas estruturas e que fazem um trabalho maravilhoso. Isso até nós poderíamos, vou aproveitar aqui, isso é muito polémico, podíamos até pegar no exemplo do que foi a candidatura à Capital Europeia da Cultura de Coimbra, não é? Que, a meu ver, entre ver os vídeos que me apareciam nas redes sociais, entre o que é Coimbra, aquilo parecia um vídeo promocional da universidade. Ou seja, é normal que uma cidade como Coimbra, que tem universidade, a universidade deva estar incluída no panorama cultural, é importante. Agora, não se pode dar uma ideia que estamos a vender a mesma coisa há 500 anos. Isto é absurdo. E, portanto, este tipo de apoios ou iniciativas, quando se cortam outros financiamentos, outro tipo de apoios, projetos e estruturas locais que têm atividade às vezes também para a comunidade, que querem alargar horizontes, que querem fazer trabalho com parcerias entre outros coletivos, outros grupos, ou seja, que têm uma visão de curto, médio e longo prazo. Depois vemos os executivos a darem este dinheiro a quem não tem falta, porque, quer dizer, os bilhetes são absurdos, os bilhetes para ir ver os Coldplay. E, portanto, isto mostra sempre uma falta de noção que acontece. Quer dizer, isso é a minha opinião muito pessoal, mas acredito que é a mesma da grande parte dos meus camaradas, artistas e da cidade, quer dizer, porquê esta quantidade de dinheiro, não é? Eles não precisam dizer, não é à toa que há 4 noites num estádio, mas enfim, a política faz-se com essas coisas também e nós artistas estamos sempre para, digamos, somos sempre os últimos a saber, não é os últimos a saber, mas apanhamos sempre por tabela com isto, não é? Mas eu acho muito triste, eu acho que mostra a falha de visão das autarquias. Às vezes, na forma como vem e presenciam a oferta cultural. Ainda é isso, né? Nada mais do que isso.
Muito bem. É importante também falar das coisas, obviamente, e não ter medo das opiniões. Filipe, Mais uma vez agradeço a disponibilidade, foi um enorme gosto ter-te por cá. E já percebi que em breve vais ter novidades.
Exato, exato.
Vamos fechar a conversa com um tema do teu disco, o disco Prelúdio. Para quem não conhece, fica também a sugestão para audições, para escutas atentas. O que é que tu escolhes para fecharmos a nossa conversa?
Olha, como pediste em off, aqui uma surpresa, quase exclusivo para a rádio e para quem já adquiriu o vinil do Prelúdios, vou escolher muitos temas que gosto muito, mas que acabei por não pôr no streaming. É uma canção inspirada na personagem do meu avô, o Durval, e portanto pode ser o Durval Vivi no Meio do Mar, com escolher essa canção assim, um exclusivo
Esse
de Roma.
tema faz parte da edição de vinil, não está nas
Sim,
plataformas. Já
exato, exato,
tens também um tema sobre a tua avó?
exato, exato. É o
Teresa
marido da minha avó,
da
exato,
Nazaré. Eu hoje
Durval e a Teresa.
estou a falar também de memória, mas é de Teresa da Nazaré, não é? O tema.
Exato, exato, exato.
E tens também um sobre o teu avô, e é o tema que escolheste para fecharmos a nossa conversa.
Exato. Obrigado, Sérgio. Até uma
Filipe,
próxima.
até breve, um abraço, tudo bom.